DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. Em Moçambique, empresários e outros cidadãos descrevem uma vida difícil em Cabo Delgado um mês após a passagem do ciclone Jude.
A província de Cabo Delgado está-se a viver numa fase de especulação de preços, quer por todos alimentar, quer no caso de transporte, por causa de combustível.
Em Lisboa, economista português lança livro inspirado num movimento de um jornal que desafiou o regime colonialista em Portugal.
Representou o primeiro passo dado aqui em Lisboa na organização e na luta da comunidade negra que se assumia como portuguesa em prol da autonomia.
Neste jornal analisamos ainda os objetivos traçados pela coligação que irá formar governo na Alemanha. E no futebol arranca esta noite a 29ª jornada da Bundesliga e há jogo grande este fim de semana aqui na sua DW África. O calendário marca o dia 11 de abril de 2025, consigo deste lado António de Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. Há um mês, o norte de Moçambique e uma parte do centro do país foram fustigados pelo ciclone Jude. A circulação rodoviária entre Cabo Delgado e Nampula, de onde provém grande parte dos bens e serviços que abastecem Cabo Delgado, ficou interrompida devido à queda de pontes ao longo da Estrada Nacional número 1. Empresários e outros cidadãos descrevem uma vida difícil em Cabo Delgado. Os detalhes com o Delfim Anacleto.
Com o corte na circulação, agravaram-se as condições de vida em Cabo Delgado. O setor dos transportes é dos mais afetados. Uma crise de combustíveis prolonga-se há 4 semanas. Os operadores têm tido dificuldades em ir buscar combustível ao terminal oceânico de Nacala Porto. O presidente da Associação Provincial de Transportadores Rodoviários de Cabo Delgado, Cássimo Salimo, referiu à DW que mais de 50% dos transportadores paralisaram a atividade.
Se formos a ver nesse exato momento, a província de Cabo Delgado está-se a viver numa fase de especulação de preços, quer por todos alimentar, quer no caso de transporte, por causa de combustível. Todo o distrito de província de Cabo Delgado pararam de fazer as atividades, 50%.
Os poucos que ainda operam aumentaram as tarifas. Cássimo Salimo critica a falta de soluções e lembra que Cabo Delgado possui também um terminal oceânico que poderia ser aproveitado.
O nosso governo da província podia vir nos esclarecer porque é que não podemos usar Porto de Cabo Delgado e deixando de usar via Lixinga para aqui. Nós estamos a ver de que é um transtorno e como transportador que estamos a fazer o trabalho dia após dia.
O presidente do Conselho Empresarial na região revela entendimentos entre o setor privado e o governo para desviar navios com combustíveis de Nacala para o porto de Pemba.
É um cargueiro que sai de Nacala direto a Pemba e é cargueiro que neste momento garante o abastecimento dos combustíveis na praça. Então, é a alternativa que nós temos.
Apesar disso, filas em posto de abastecimento continuam a marcar o cotidiano em Cabo Delgado. Caminhonistas responsáveis pelo abastecimento na província também estão a ser prejudicados.
Em relação a produtos, bens e serviços, por exemplo, por que não poderia se fazer tirar-se de Nacala de navio para o porto de Pemba? Mas é um caso que está a conversar com o governo para vermos qual é a possibilidade das próximas vezes usarmos o porto de Pemba e o porto de Mocima da Praia para aliviarmos o sofrimento da comunidade.
As consequências do ciclone Jude são também sentidas na saúde. O Hospital Provincial de Pemba anunciou dificuldades na transferência de doentes para o Hospital Central de Nampula devido à situação das estradas. Teva Matsin é o diretor clínico da maior unidade sanitária na província.
Então, os pacientes são transportados até a margem e são transportados para outra margem e a ambulância do Hospital Central se encarrega em fazer os pacientes chegar ao Hospital Central.
Delfim Anacleto, DW.
E abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã. É que lhe perguntamos, um mês após a passagem do ciclone Jude em Cabo Delgado, como é que a província ainda tem pontes caídas, dificultando o abastecimento de bens e serviços? O Jackson escreve-nos que o regime não tem nada para oferecer a este povo. O grande sonhador escreve-nos que Em Moçambique é assim, até que cheguem as eleições é que irão começar a emendar tudo para os patrões verem e o eleitor ficar ludibriado. E o Otávio escreve-nos que está-se a gastar dinheiro em passar chamas olímpicas, mas não em gastar dinheiro então na reconstrução de infraestruturas. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook TW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, pelo menos 408 pessoas morreram devido a uma epidemia de cólera, cujo primeiro caso foi registado no dia 7 de janeiro, segundo informou esta quinta-feira a Agência de Saúde Pública da União Africana. Este número representa um aumento de 25 mortes em comparação ao número publicado há uma semana, destacou o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças. E o presidente angolano João Lourenço deu posse ontem a duas novas juízas conselheiras do Tribunal Constitucional, lembrando que assumem funções num tribunal que tem grandes responsabilidades no país. As juristas Amélia Augusto Varela e Emiliana Margaret Moraes foram empossadas como juízas do Tribunal Constitucional após terem sido eleitas por unanimidade pela Assembleia Nacional em fevereiro. E Angola e a Zâmbia assinaram ontem em Lusaka, capital zambiana, um acordo intergovernamental que estabelece as diretivas para o desenvolvimento, financiamento, construção e operação do projeto ferroviário Lobito-Zâmbia, anunciaram as autoridades angolanas. De acordo com um comunicado do Ministério dos Transportes de Angola, este acordo vai permitir a ligação ferroviária entre a localidade de Laukwano, em Angola, e Xingola, na Zâmbia, numa extensão aproximada de 830 km de linha férrea nova. E a Associação dos Transportadores de Carga da província de Sofala, no centro de Moçambique, anunciou esta noite a paralisação das atividades face à insegurança causada pelo ataque a várias viaturas na terça-feira, na Estrada Nacional número 1. Um incidente em causa, que não registou vítimas, ocorreu quando seis homens interceptaram dois caminhões, ateando-lhes fogo, resultando no incêndio no total de sete viaturas no distrito de Maringue, na antiga zona de confrontos com a Renamo. E o provedor de justiça de Moçambique, Isaac Xande, reconheceu ontem a legitimidade na convocação das manifestações, mas apontou o incumprimento voluntário da lei pela polícia e populares perante os protestos pós-eleitorais. No âmbito de uma mesa redonda, com o tema Restabelecendo o Diálogo e a Confiança entre Cidadãos, Polícia e Justiça no contexto das manifestações pós-eleitorais, em Maputo, Isaac Xande afirmou que a PRM, enquanto entidade responsável pela segurança e ordem pública, não parece ainda estar familiarizada nem preparada para lidar com esta nova realidade, ao qual não se pode fechar os olhos. E em Cabo Verde, o candidato à liderança do principal partido da oposição cabo-verdiana, PAICV, pediu a criação urgente de uma comissão independente para gerir a base de dados de militantes, de forma a garantir transparência no processo eleitoral interno. Em comunicado, o candidato Francisco Carvalho afirma que não é aceitável que pessoas com interesse direto no desfecho das eleições internas controlem quem pode ou não votar. Isso compromete a credibilidade do processo, fere a democracia interna do partido e levanta dúvidas sobre a legitimidade dos resultados.
DW África, Deutsche Welle.
O que representou, no início dos anos 90, o movimento negro da Primeira República durante o colonialismo português? Que papel desempenhou o referido movimento em prol da autodeterminação dos países africanos de língua oficial portuguesa que assinalam em 2025 os 50 anos das respectivas independências? O nosso correspondente João Carlos entrevistou o economista português Jorge Fonseca de Almeida, que lança esta sexta-feira em Lisboa o seu livro Jornal O Negro e o Movimento Negro da Primeira República.
Foi o Jornal O Negro, criado em 1911, que desencadeou o movimento de desafio ao regime colonialista português. O jornal foi o rastilho do forte movimento antirracista, anticolonial e pela emancipação dos negros, que se estendeu pelas décadas seguintes. A publicação só foi abalada com o fim da República e a implantação do regime fascista de Salazar. Mas o movimento criado pelo Jornal O Negro transformou-se numa força que viria depois a impulsionar as lutas pelas independências dependências das antigas colónias portuguesas em África, conta o economista português Jorge Fonseca de Almeida em entrevista à DW.
Este movimento, o jornal O Negro, representou essencialmente um primeiro passo dado aqui em Lisboa na organização e na luta da comunidade negra que se assumia como portuguesa em prol da autonomia e, em alguns casos, quase ao limite da independência dos territórios ocupados por Portugal e África.
As ideias que o movimento defendia eram das mais avançadas para a época, reconhece o académico pós-graduado em Estudos Estratégicos e de Segurança pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova.
Eles próprios participaram em movimentos internacionais, como o movimento dos congressos pan-africanos, que hoje toda a gente reconhece que estiveram na base de muitas independências africanas.
Nesse sentido, embora marcado por algumas contradições no seu seio de identidade dividida, encontramos na sua ação uma certa linha de continuidade entre o movimento negro da Primeira República e os movimentos de libertação dos territórios ocupados por Portugal em África, adianta o investigador. O movimento, que surgiu antes do Estado Novo em Portugal, era constituído sobretudo por um grupo de estudantes negros oriundos da elite africana, entre os quais Aires de Menezes, originário de São Tomé e Príncipe.
Por exemplo, o principal líder da Liga Africana era um médico. O editor do jornal Negro, Aires de Menezes, na altura era estudante de medicina, depois formou-se e regressou a São Tomé, onde se envolveu na política local.
Os filhos de Aires de Menezes, acrescenta Fonseca de Almeida, viriam inclusive a participar ativamente na luta pela independência, nomeadamente no movimento popular de libertação de Angola, MPLA. Referência também a Juvenal Cabral.
Pai de Amílcar Cabral, portanto, falámos de Aires Menezes, os filhos também participaram. Portanto, há aqui uma continuidade, pelo menos, geracional.
Declarações de Jorge Fonseca de Almeida, autor do livro Jornal O Negro e o Movimento Negro da Primeira República, que é apresentado esta sexta-feira à noite no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa. De Lisboa para a DW, João Carlos.
O próximo chanceler da Alemanha, o conservador Friedrich Merz, apresentou na quarta-feira o acordo de coligação com os sociais-democratas de centro-esquerda, presididos por Saskia Esken e Lars Klingbeil, abrindo caminho para formar em breve um novo governo na Alemanha. Após mais de um mês de negociações, a CDU de Merz e o SPD do ex-chanceler Olaf Scholz chegaram a um acordo que promete unir o país e mostrar que a Europa pode confiar na sua maior potência, a Alemanha.
Vor uns liegt ein starker Plan.
Temos um plano forte com o qual, em conjunto, podemos fazer o nosso país avançar novamente. O acordo de coligação que está agora em cima da mesa é o resultado de intensas consultas e negociações. Acima de tudo, porém, envia um sinal muito forte e claro aos cidadãos do nosso país e envia também um sinal claro aos nossos parceiros na União Europeia. A Alemanha terá um governo capaz de atuar com firmeza. O próximo chanceler alemão também deixou um recado ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A Alemanha está de novo no bom caminho. A Alemanha vai cumprir as obrigações em termos de defesa e está disposta a reforçar a sua própria competitividade. E isso não é só a Alemanha, é a Europa. A União Europeia e a Alemanha voltarão a ser um parceiro muito forte e faremos avançar a União Europeia.
And we will bring the European Union forward.
A nova coligação elaborou um documento de 146 páginas intitulado de Responsabilidade pela Alemanha. Está dividido em 6 capítulos, cada um dos quais se centra num tema considerado fundamental pelos 3 partidos envolvidos nas negociações para a coligação governamental, como a economia, a migração e a defesa. No que toca ao setor económico, com o país ainda a enfrentar uma recessão, Friedrich Merz fala num impulsionar da economia nacional. Forçaremos a competitividade dos preços da economia alemã. Iremos estabelecer incentivos fiscais para a inovação e o investimento e reduziremos os impostos. Lars Klingbeil, que poderá ser o novo ministro das Finanças, fala nos objetivos económicos propostos para o próximo mandato. Estabelecemos o objetivo de desencadear uma nova recuperação da Alemanha. Uma recuperação que tornará o nosso país mais forte, mais seguro e mais habitável do que já é hoje. Tem de haver um acordo prévio sobre isto. Não é aceitável que, 3 meses após o início do novo governo, descobramos que não há dinheiro suficiente para os projetos que planeámos. A migração foi um dos temas mais debatidos na Alemanha e no processo de negociações entre os partidos da nova coligação. O próximo chanceler traça de forma clara as novas medidas. Vamos organizar e gerir melhor a migração e, em grande medida, medida acabar com a migração ilegal. Haverá controlos nas fronteiras nacionais e rejeição de pedidos de asilo. Vamos lançar uma ofensiva de repatriamento. Acabaremos com os programas de admissão voluntária, suspenderemos o reagrupamento familiar e vamos aumentar significativamente o número de países de origem seguros.
Deutlich vergrößern.
Todas estas medidas são uma resposta aos vários ataques de migrantes e ao aumento da extrema-direita na Alemanha, com o AfD a ficar no segundo lugar nas últimas eleições. O partido de Alice Weidel descreveu o acordo de coligação apresentado pela CDU-CSU e pelo SPD como um certificado de capitulação.
Die Union hat im Vorfeld...
A CDU-CSU copiou antecipadamente o manifesto eleitoral da AfD, prometeu uma verdadeira viragem na questão da migração e colocou-a como condição para participação no governo. Também isto é claramente um logro eleitoral. A CDU-CSU, que já é responsável pelo fracasso total de 2015 em termos de política de migração e segurança, perdeu finalmente toda a credibilidade e confiança.
Und Vertrauen verloren.
A Alemanha realizou eleições gerais a 23 de fevereiro, após o colapso da coligação tripartida de Scholz a 6 de novembro de 2024, no mesmo dia em que Donald Trump foi reeleito para a Casa Branca. Os alemães, a Europa e o mundo estão de olhos postos no próximo mandato da nova coligação na Alemanha.
DW Notícias.
A epidemia de monkeypox continua a aumentar em África, onde este ano, em média, foram notificados 3 mil casos por semana, alertou hoje a Agência de Saúde Pública da União Africana. Tanto nos casos suspeitos como nos casos confirmados, vê-se algum aumento, disse o gestor de incidentes dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças, Yapbom, na conferência de imprensa semanal. E o presidente do principal partido da oposição da Tanzânia, Tundu Lissu, foi acusado de traição, crime punível com pena de morte, detido num ambiente de aumento da repressão neste país, que este ano terá eleições presidenciais. O procurador do Distrito Administrativo de Kisutu, Nassoro Katuga, leu as acusações contra Lissu depois dele ter sido detido no âmbito de uma série de protestos em que participou a nível nacional sob o lema Sem Reformas, Sem Eleições, que tinha como objetivo exigir alterações legais antes da realização das próximas eleições presidenciais de outubro. E no futebol, arranca esta noite a 29ª jornada da Bundesliga. O Wolfsburg recebe mais logo à noite a equipa do RB Leipzig. Sábado há mais 6 jogos. Bochum Augsburg, Hoffenheim Mainz, Holstein Kiel São Pauli. O campeão Bayer Leverkusen recebe o Union Berlin. O Borussia Mönchengladbach recebe o Freiburg. E o grande jogo desta jornada, o Der Klassiker, o jogo que costuma parar a Alemanha todos os anos, o Bayern Munique, o líder da Bundesliga, recebe a equipa do Borussia Dortmund, duas equipas derrotadas a meio da semana na Liga dos Campeões. E este jogo terá, obviamente, relato aqui em direto na sua DW África, às 16h20, hora universal. Não esquecer, desde a semana passada, já temos um novo horário de verão dos relatos todos os sábados aqui na sua DW.
A Bundesliga, a primeira liga de futebol alemão, é na DW África. Todos os sábados transmitimos um jogo na íntegra. A partir das 16h25, tempo universal, 17h25 em Angola e 18h25 em Moçambique. Acompanhe as emoções do futebol alemão na rádio com os repórteres da DW. Para ouvir online, visite www.dw.com/futebol.
É isso mesmo, a emissão de mais de 2 horas para acompanhar comigo e com o jornalista Brahim Adarama. Digo-lhe ainda que domingo há o Stuttgart, Werder Bremen e o Frankfurt fecha a 29ª jornada a receber a equipa do Heidenheim.
DW, espaço do ouvinte.
Abrimos agora a segunda e última na janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos como é que, após um mês da passagem do ciclone Jude, Cabo Delgado ainda tem pontes caídas e poucos acessos que limitam o abastecimento de bens e serviços. O Januário escreve-nos que o povo ainda está entusiasmado com o passar do lume, da chama dos 50 anos de independência e depois sim vão se preocupar com o resto dos problemas. Fernando escreve-nos que infelizmente não há transparência em Moçambique e o Francis escreve que Moçambique está em crise para ter tais problemas e o Nelson escreve-nos que Moçambique é assim com a Frelimo. Muito bem, chegamos ao fim deste Jornal da Manhã. Mais logo, a Sandra Quiala fecha o Jornal da Noite desta semana. Votos de um bom fim de semana. Já sabe, amanhã há grande clássico aqui na Saúde da Boa África. Até lá, uma boa sexta, um bom fim de semana e até amanhã.